decidi parar de assistir o jornal. É que o mundo ali tem me feito mal. Me mande notícias boas, fala que a avó tá bem. Me mande notícias boas, o pai e a mãe também. Mande notícias boas, se o abraço já não tem. Cuida de mim daí, daqui eu cuido de ti. Vou rezando, vou lembrando de vocês por aqui. Me mande notícias boas, fala que a avó tá bem. Mande notícias boas, o pai e a mãe também. Mande notícias boas, se o abraço já não tem.
Cara, que tempo louco a gente tá vivendo, não é? E no meio de uma porção de canalhas que estão tentando tirar proveito, tá cheio de gente do bem, preocupada, angustiada. Então, em vez de fazer um programa falando das coisas ruins que esfregam diariamente na nossa cara, eu resolvi fazer um Café Brasil diferente. Mas quem vai fazer esse programa não somos só nós aqui.
Olá, meu nome é Marcelo, falo aqui de Sinop, Mato Grosso. Estou falando com você através do Café Brasil. Aqui em quarentena, no entanto, buscando aí executar minhas tarefas profissionais, buscando soluções pequenas que estejam ao meu alcance, mas que acredito que se todo mundo fizer a sua parte da melhor maneira possível, vamos sair dessa e vamos nos recuperar brevemente.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocodó.
Olha, essa música que você acaba de ouvir e que neste momento específico, em meio à quarentena do coronavírus, é emocionante, é do pernambucano Jorge II. Ela chegou para mim pelo Instagram. Cara, e me pegou num momento de angústia, na hora de dormir, cara, eu tava com a cabeça cheia, depois de um dia de terror, pelas emissoras de rádio, televisão e as mídias sociais, cara. Por causa dessa música, eu resolvi fazer esse programa aqui, que é uma homenagem a você aí, ó, tão preocupado, angustiado e ao mesmo tempo esperançoso como nós. Vem com a gente.
Mande notícias boas.
Olha, esse programa aqui não vai ter kit DKT para ouvintes, não. Nem vai ter propaganda da Sica e nem do Itaú Cultural. A gente vai fazer diferente. Em vez de kit para ouvinte, vamos ajudar um povo aí, ó. O que precisamos é de boas novas, não é? E de solidariedade.
Aqui eu cuido de ti.
Você reparou na letra da canção do Jorge, hein? Ela chama-se Me Mande Notícias Boas. É novinha, foi composta agora, durante essa angústia do coronavírus. A letra diz assim, ó: decidi parar de assistir o jornal, é que o mundo ali tem me feito mal. Me mande notícias boas, fala que a avó tá bem. Mande notícias boas, o pai e a mãe também. Me mande notícias boas, se o abraço já não tem.
Alô, Luciano, aqui é Elaine, apesar do sotaque misturado. Sou uma paulistana que mora em Maceió, Alagoas, há 30 anos já. Estamos juntos nesse momento. Cidade parada, praias vazias, tudo vazio, trabalhando em casa e vamos que vamos. Deus no comando, vai dar tudo certo.
Olá, Luciano, Cícia Lalá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa mensagem aqui é uma mensagem positiva, nós vamos passar por essa Vamos fazer de tudo para minimizar os impactos dessa crise. Vamos ficar em casa, não vamos colaborar com a propagação desse vírus para que a economia e a saúde voltem a funcionar normalmente. Fiquem em alerta com fake news, ok? Um abraço.
Oi, eu sou Walter Rufino, de São Paulo, cidade Dutra, periferia de São Paulo. Tô conectado com vocês através do Café Brasil, ouvindo, na quarentena, no mínimo 40 programas Café Brasil, podcast, Leadercast. Tamo junto com vocês, todos conectados.
Olá, Luciano. Aqui é o Vitor Sena. Eu sou de Mariana, mas estou em Brasília porque meu filho nasceu aqui e está na UTI. Então vim acompanhá-lo ele aqui com a minha esposa. Estou conectado com vocês através do Café Brasil. E para pegar uma mensagem da minha região, de Minas Gerais, tem aquela música do Pato Fu que diz: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Um abraço para vocês todos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Bruno Coelho, aqui de Serra, no Espírito Santo. Acabei de pegar meu computador para trabalhar remoto em casa, tentando não entrar nessa histeria, saindo do supermercado agora, vendo muita gente de máscara, gente com cara de medo mesmo, um negócio estranho para a gente. Mas estou aqui, tentando cuidar da minha casa, dos meus filhos e não deixar o pânico tomar conta, pesando o que comprar para não estocar, para não comprar demais, mas também para não voltar no supermercado, é sempre um dilema. Estamos aí. Continuar trabalhando, cuidando da família e rezando para que tudo dê certo. Até.
Oi, Luciano, bom dia, tudo bem? Meu nome é Monique, eu conheci o Café Brasil faz uns, sei lá, 2 anos mais ou menos. E fiz já várias maratonas, vários Café Flix e vira e mexe eu tô retornando aqui pra continuar pra assistir, pra escutar e tal. E, meu, eu lembrei muito de várias coisas ontem, numa experiência que eu tive. Eu fui tentar fazer minha primeira travessia em mar aberto. Eu faço natação em piscina faz 2 anos. Mas nunca é, tipo, de maneira contínua, assim. Eu nadava, parava um pouco e tal. E faz 1 ano que eu tô fazendo treinos regulares, intensos, enfim. E pensei que eu queria, sempre tive muita vontade de fazer travessia em mar aberto. E ontem foi a minha primeira tentativa numa praia aqui do Paraná. E as pessoas que, quando eu falava que essa ia ser a minha primeira travessia, para os meus professores, para as pessoas mais experientes, elas faziam umas caras assim, do tipo, nossa, isso é, olha, às vezes a praia aí no prédio leste, o mar tá meio agitado e tal, mas não, vai que dá. E eu cheguei ontem, o mar tava extremamente mexido, super complicado. Bastante gente não conseguiu fazer a prova. Fiquei sabendo que teve alguns nadadores que passaram mal no meio do mar, vomitaram, precisavam voltar de barco. E era a minha primeira travessia. Então, quando eu não consegui concluir a prova, eu não consegui passar a arrebentação, a primeira arrebentação, né, são duas, porque o mar te puxa para um lado e você precisa furar as ondas. E quando a gente está brincando no mar, de férias ali, se o mar começa a puxar muito, você começa a voltar, né? E ali na prova, não. É bem pelo contrário. Você precisa ir em direção ao fundo. E óculos, você mergulha, você não vê nada. O vento te puxando para um lado, a correnteza te puxando de outro, você batendo nas pessoas e tal. E então eu voltei e falei, não dá para mim hoje e tal. Tudo bem. E, enfim, vida que segue. E ontem eu cheguei em casa, fiquei... A gente vai ver no Instagram, né? A gente descansa no Instagram hoje em dia. E comecei a me deparar com aquelas mensagens motivacionais. Você consegue, você é melhor, se desafie, ultrapasse seus limites. E eu daí comecei a dar risada, sabe? Porque eu não, no momento ali da prova, eu não conseguia ultrapassar os meus limites. Eu não conseguia vencer quem estava me vencendo. E eu falei, esse aqui é o meu limite, esse aqui é o meu momento de parar. E eu lembrei muito, eu fiz muita correlação com muitas coisas que eu ouvi você falando sobre empreendedorismo de palco. Vai, você consegue, você arrasa, você é tudo de bom. E também uma outra trilogia que você fez da lagarta e da borboleta. E o The Deep também, do Seth Godin, que a gente, quando que é a hora de parar. E cara, a gente não sabe quando é a hora de parar. E olhando em retrospectiva, em alguns momentos eu me peguei pensando, ah, eu acho que se eu tivesse tentado um pouco mais, eu tinha conseguido. Isso é minha fantasia de onipotência, eu achar que eu posso, achar que eu consigo, achar que eu sou foda. E na verdade, com natureza e com a vida real, a gente faz o que a gente pode, a gente não faz o que a gente imaginava. E é isso. Cara, obrigada, porque eu lembrei muito de tudo que você falou, assim, sabe? Quando você consegue aplicar o que você escuta na vida, na tua vida mesmo. Eu achei muito fantástico. É isso, Luciano. Obrigada, um beijo.
Olá, eu sou o Carlo de Brasília. Estou conectado com vocês através do Café Brasil. Vamos usar o nosso tempo com criatividade para restabelecer nosso trabalho, cuidar da nossa saúde e viver melhor. Chega de notícia de coronavírus. Vamos trabalhar para frente.
Aqui é Alexandre Gomes, de Recife. Eu estou conectado com você através do Café Brasil e, entre um podcast e outro, valeu um clássico.
Mande notícias boas.
Pois é, a gente está todo conectado, não é? Eu vou deixar que vocês façam esse programa aqui junto conosco, tá bom? Vou até repetir algumas mensagens que tem de entrar neste programa aqui. Gente que já foi pro ar, mas precisa voltar outra vez. Vamos lá.
Fala, Luciano. Aqui é Luiz Braga, de Curitiba. Tudo bem, cara? Meu, precisava falar, desabafar aqui com você o seguinte, velho. Essa segunda-feira aí tivemos esse acidente com o Boechat, né? Era um cara que eu, cara, admirava demais, pagava muito pau pra ideia do cara, pro que ele pensava, pro que ele representava. E é uma das pessoas que, sabe aquelas pessoas que são seus amigos e ela nem sabe, né? E, cara, porra, por incrível que pareça, a primeira coisa que me veio à cabeça depois que eu vi a notícia do acidente, porra, cara, eu pensei em você, velho. Eu pensei em você, que eu perdi a oportunidade de um dia simplesmente, porra, dar um abraço no Boechat, que, porra, é um cara que me representava, que me trazia uma tranquilidade, uma paz. E você entra nesse hall, entendeu? De pessoas que eu admiro, que eu, pô, não podia perder a oportunidade de um dia te dar um abraço, cara. Você representa bastante na minha vida, no meu crescimento pessoal. E eu não podia deixar de jeito nenhum de passar essa oportunidade de te dizer que, porra, um dia eu quero conhecer pessoalmente e que você saiba da importância que você faz na minha vida, que você fez na minha vida, que você representa. Meus heróis estão indo e você é um deles e eu não quero me arrepender um dia de não fazer que você saiba da importância e da relevância que você fez e faz na minha vida. Como homem, como pai de família, como profissional. Assim como o Boechat também, assim como outros representantes que passam pela nossa vida e que você admira, respeita e quer levar no coração para sempre. Então eu precisava que você soubesse disso. Só isso que eu tinha para falar. E se Deus quiser, um dia ainda vou ter a oportunidade de te dar um abraço. Afinal, saber você já sabe, mas de repente te conhecer pessoalmente. Assim como eu gostaria de ter feito com o Boechat. Um grande abraço para você, fica com Deus. E quem sabe, numa oportunidade breve, eu posso te dar esse abraço pessoalmente. Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus.
Aqui é a Célia de Florianópolis. Logo que a gente soube que São Paulo tinha decretado quarentena, a gente já veio para a Praia do Rosa aqui, que a gente tem uma casa em Imbituba, que fica a 100 km de Florianópolis, porque aqui a gente sabia que até é mais contato com a natureza. Estou aproveitando aí a quarentena para pintar a casa, cuidar do jardim E como eu não sei quanto tempo vai durar isso, também tô desengavetando um projeto mais longo de escrever um livro, tá bom? Desejo boa sorte aí para todo mundo e muita serenidade.
Oi, aqui é o Rodrigo Klim, do Rio de Janeiro. Eu estou aproveitando essa quarentena para deixar meu cérebro tanquinho na Confraria Café Brasil. Valeu!
Grande Luciano, aqui é Juliano Gadotti, de Rio do Sul, Santa Catarina. Cara, eu estou conectado com o Café Brasil, com o cafezinho. E interessante, desde que eu te conheci aí via podcast, sempre que eu estou meio malandro, meio desanimado, eu busco um episódio e sempre é um soco na boca do estômago, seja de ânimo, seja de ensinamento, de reflexão. Cara, episódios perfeitos. Segue o barco e, como a gente diz por aqui, taca-lhe pau. Até o teu livro, meu Everest, continua servindo de ensinamento. Forte abraço.
Olá, ouvintes do Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Paulo Oliveira e eu falo de São Paulo. Estou falando aqui hoje na véspera do início da quarentena decretada pelo governador. E no meio dessa pandemia, não só do vírus, a gente está sofrendo de outras pandemias também, pandemia de fake news, pandemia de ideias e ações desconcertadas dos governantes e autoridades competentes. É bom saber que eu posso contar com o conteúdo do Café Brasil e também com a comunidade que foi criada lá na Confraria Café Brasil. Um abraço a todos.
Bom dia, Luciano, turma do Café Brasil. Meu primeiro, segundo, terceiro áudio nunca deu certo. Tomara que esse aqui dê certo. É o professor Renato Silva, de São Paulo. Acompanho o seu trabalho há muitos anos. É fato que o Café Brasil e as suas inúmeras reflexões me ajudaram e continuam me ajudando a melhorar a qualidade dos meus pensamentos e, consequentemente, a qualidade das ações também. Entre as dicas de ouro que eu recomendo em todos os meus cursos, certamente aparece o Café Brasil como destaque. E no último início de turma, Luciano, eu fazia uma reflexão com os meus alunos sobre os nossos pensamentos e os resultados que nós temos em nossa vida. Então eu lhes perguntava o seguinte: escutem, quando vocês nasceram, o que é que havia na mente de vocês? E aquilo que foi colocado na mente de vocês foi colocado de qual forma? Qual foi o mecanismo que foi utilizado para introduzir informações na mente de vocês? E depois de alguns segundos de silêncio, um ou outro aluno acaba mencionando a palavra certa. Palavra, que é a matéria-prima do nosso pensamento. Logo, são as palavras que formam o nosso pensamento. E, obviamente, da qualidade dos nossos pensamentos vão ser os resultados na nossa vida também. Porque os pensamentos acabam por percorrer um caminho onde os pensamentos se transformam em sentimentos, os sentimentos se transformam em emoções e as emoções se transformam em ações. E, após isso, o ciclo continua indefinidamente. Mas a questão é, as palavras e toda a matéria-prima que compõe o nosso pensamento foi colocado na nossa mente através do que e por quem? E por que a gente mantém algumas coisas na nossa mente, mesmo que a gente entenda e saiba que aquelas coisas não são efetivamente verdadeiras ou pelo menos guardam alguma coerência com a realidade? Eu queria então, assim, Luciano, compartilhar esse pensamento, essa ideia, e quem sabe de repente isso possa inspirar você a fazer um cafezinho sobre a matéria-prima do nosso pensamento, quando e como as informações entram na nossa mente, por quem, e a importância de nós fazermos um constante inventário na nossa cabeça, para jogarmos o lixo fora e colocarmos coisas novas no lugar. E haja lixo para jogar fora, né, Luciano? Bom, é isso. Agradeço profundamente aí pelo seu trabalho. É, o Café Brasil realmente me ajuda a tornar-me uma pessoa melhor, a pensar com mais clareza e, consequentemente, ter atitudes mais acertadas perante a vida. Força e muitos anos de vida para o nosso cafezinho. Grande abraço, Luciano, Lalá e Cissa. Vida longa ao cafezinho.
Olá, Luciano, aqui é Rony Clayton de Cerquilho. Nesse tempo de quarentena, nada melhor do que estar conectado junto aí com você no Café Brasil. E aí eu posso ouvir cafezinho, eu posso zerar o Café Brasil, zerar o Leadercast, que tem muito conteúdo, muita coisa para fazer, sem contar que lá no prêmio também tá cheio. Então, muito obrigado por preparar tudo isso. Quarentena com Café Brasil é muito mais fácil. Um abraço.
Olá, eu sou a Bárbara aqui do Rio de Janeiro e eu tô conectada com você através do Café Brasil. Vamos aproveitar esse período para a gente ficar mais resiliente, mais forte, mais unido e fazendo o nosso fitness intelectual de cada dia com o Luciano. Vamos juntos que já já a gente vai poder comemorar essa vitória.
Fala galera, aqui é o Bruno diretamente de Doha, no Catar. E eu tô conectado com vocês através do Café Brasil. Agora é todo mundo contra o coronavírus, hein? E a gente vai vencer essa. Então fiquem em casa, se cuidem e vamos lavar as mãos, hein? Abraço.
Mande notícias boas.
Frédéric Bastiat escreveu O que se vê e o que não se vê, onde ele diz que na esfera econômica um ato, um hábito, uma instituição, uma lei não geram somente um efeito, mas uma série de efeitos. Mas só o primeiro efeito é imediatamente visível, os outros só aparecem depois. A chuva faz um lamaceiro, o prefeito asfalta as ruas, o povo fica feliz. Mas o asfalto é impermeabilizante. Quando a chuva cai outra vez, em vez do barreiro do lamaceiro, vem uma enchente e a situação fica muito pior. O que é que se viu? O asfalto, o fim do lamaceiro e gente feliz. O que é que não se viu? Todas as consequências daquela melhoria. O mau planejador se detém no efeito que se vê. O bom planejador leva em conta aqueles que só dá para prever. Bastiat diz que quase sempre, quando a consequência é imediata, aquilo que você vê é favorável, as consequências posteriores que não se veem são funestas. E vice-versa. O mau planejador, ao perseguir um benefício no presente, gera um mal no futuro. O bom planejador, ao perseguir um benefício no futuro, corre o risco de provocar um mal no presente. E hoje, cara, neste exato momento, quando para deter uma epidemia, os planejadores congelam as cadeias logísticas de suprimentos, de medicamentos e até de alimentos, fechando até mesmo creches e entidades de assistência aos necessitados, ler Bastiat faz explodir os miolos, cara. Tá todo mundo assustado com o que se vê. Eu tenho medo é do que não se vê.
Mande notícias boas.
A segunda parte da música do Jorge diz assim, ó: cuida de mim daí, que aqui eu cuido de ti. Vou rezando, vou lembrando de vocês por aqui. Se nas prateleiras faltarem esperança, eu quero resistir feito criança. Onde a tristeza não pega, ouço o som da janela, onde a alegria dança.
Olá, Luciano. No meu caso é boa madrugada, são 2:30 da manhã do dia 20 de março de 2020. Eu me chamo Alcides, sou policial militar. Estou falando da cidade de Manaus. Estou de serviço aqui no presídio do Puracaquara. E em meio a toda essa, não sei se seria a palavra correta, histeria, mas acho que medo também, apreensão do coronavírus, eu decidi mandar esse áudio aqui depois de muito tempo. Em agradecimento pelo teu programa, cara. Graças a um grande amigo meu, José Fernando, vulgo Soneca, há uns 2 anos atrás, me falava sobre o podcast Café Brasil. Falou que foi um presente que ele ganhou do amigo. Ele me falou tão bem que eu passei a ouvir os programas do Café Brasil e acabei me viciando. Quero dizer que eu sou um disseminador também do teu programa. Os serviços da madrugada, patrulhando a cidade, sempre são repletos dos podcasts do Café Brasil. graças ao teu programa, eu cresci muito como pessoa, me tornei uma pessoa melhor, me tornei uma pessoa que pensa um pouco mais na hora de falar, na hora de agir, na hora de dar minha opinião. Me tornei uma pessoa mais madura, graças ao programa A Crisálida, que eu acho que de todos é o programa que eu mais ouvi. Todas as vezes que eu ouvia e que eu ouço o programa A Crisálida, eu cresço um pouco mais, eu me torno uma pessoa melhor. Peço a Deus que Ele te ilumine, te abençoe, que Ele te dê discernimento e intelecto para nos presentear com muitos e muitos programas do Café Brasil. Em meio a todo esse medo também do coronavírus, eu pedi a Deus que Ele abençoe a vida do nosso presidente, que Ele dê sabedoria também e discernimento para Ele tomar as decisões corretas nesse momento tão delicado. E peço também que Ele dê um pouco de consciência e juízo para nós brasileiros, porque eu vejo tanta cobrança por parte do brasileiro, eu vejo tanta cobrança por parte da mídia, tanta cobrança ao nosso presidente, e eu não vejo esse povo fazendo muita coisa de útil para ajudar nessa guerra. Um forte abraço do seu seguidor e admirador. E vida longa ao cafezinho. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima, se Deus quiser.
Oi, eu sou o Daniel, da cidade de Campinas. Estou conectado através do Café Brasil. Eu estou odiando simplesmente tudo isso, mas sei que vai passar. É preciso ter paciência e perseverança neste momento tão difícil. Um grande abraço, Luciano.
Oi, Luciano. Oi, confrades. Quem fala aqui é a Gabriela. Eu estou falando de Curitiba. Sou uma mineira que está vivendo em Curitiba, com saudades da família que está lá em Minas. Porém, estou aqui com vocês e juntos no Café Brasil e aproveitando a quarentena para exercitar a mente. É isso aí. Força para nós.
Olá, sou o Márcio, de São Paulo, capital. E como um ouvinte apaixonado pelo Café Brasil, estou junto com vocês neste momento, aproveitando para exercitar a minha despocotização nesta grande família, com muita confiança que este momento é passageiro e em breve sairemos desta muito melhor. Forte abraço paulistano a todo o Brasil.
Oi, sou Gislene Nicásio, aqui de Taboão da Serra, São Paulo. Estou conectado com vocês através do Café Brasil, praticando fitness intelectual para não me contaminar com tanta fake news nesses períodos de quarentena.
Pedro Reis, falando de Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou paulistano, vivo aqui há 20 anos. Estou de quarentena de boa, porque eu acredito que é uma forma inteligente de controlar a propagação. Mas eu acho que tem informação demais e conteúdo de menos. Seria legal que as informações da imprensa brasileira fossem mais técnicas, objetivas e menos alarmistas. Grande abraço, sucesso.
Bom dia, Luciano. Eu sou Thiago, aqui de Indaiatuba, São Paulo. E acabei de ouvir o podcast 71 que você me enviou via WhatsApp. Obrigado por isso, obrigado por essa dedicação, por esse coração. Eu vi esse podcast aqui reenquadrando o hater e eu achei fantástico. Eu quero dizer para você que isso possa, de repente, encorajar, que essa visão tua é uma visão para o momento de hoje que nós estamos passando, né? Se talvez os nossos políticos, os nossos governantes enxergassem dessa forma, tivessem a visão não no limão, mas na limonada, a gente estaria bem melhor, né? O nosso sistema de governo estaria bem melhor, né? Hoje você, com esse podcast, você me motivou, me impulsionou, cara. Eu tenho essa mesma visão, já queima muito forte no meu coração, mas eu tenho certeza que eu preciso fazer mais e que eu posso fazer mais. Então, eu quero agradecer por isso, porque isso me trouxe vida agora, cara. Me trouxe vida mesmo, trouxe vida para minha mente, trouxe vida para o meu coração. E eu vou compartilhar disso, você pode ter certeza que eu vou compartilhar desse trabalho. Eu vou compartilhar de tudo que você está gerando em mim. Então, muito obrigado. quero deixar aqui a minha humilde contribuição aí para você, né, e dizer que a gente está fazendo algo muito parecido aqui em Indaiatuba. Queria que você tivesse a oportunidade de nos conhecer e a gente trocar umas ideias e trocar também as nossas dores, né? Eu acredito que muitas das tragédias na nossa vida, se nós olharmos com os bons olhos, que é muito difícil por causa da dor, por causa de tudo que a tragédia traz, né? De tudo que a crítica traz, ela pode nos transformar isso em destinos. Né? Isso pode ser o destino da nossa vida. Então acredito muito no que você colocou desse podcast hoje, cara. Acredito muito, meu coração já ferve há muito tempo por isso, e a gente luta para estar fazendo, né? Eu não estou falando de algo único, eu estou falando de algo compartilhado, né? Estou falando de algo que possa gerar vida no coração de outras pessoas, assim como você, beleza? Cara, sou muito grato por isso, obrigado por tudo, abraço na família do Café Brasil.
Oi pessoal, aqui é a Carla Braga falando de Portugal, conectada com vocês aí do mundo inteiro através do Café Brasil. A minha dica de hoje é para vocês realmente escutarem o episódio do Café Brasil do Copo Meio Cheio e colocarem isso em prática. Vamos usar esse tempo de quarentena para nos qualificarmos, para lermos bastante, fazermos o fitness intelectual que o Luciano Pires prega tanto. Então um beijo e vamos batalhar!
E aí, Luciano, aqui é o Plínio, de Nova Andradina. Sigo trabalhando em casa nessa quarentena e também acompanhando ativamente o maior checador de fatos da atualidade, que é, claro, a nossa confraria Café Brasil. Aqui, Luciano, a gente não deixa passar uma fake news. Tudo é debatido ao limite. A gente leva a discussão para outro nível. Sem dúvidas, a confraria hoje é a maior fonte de informações e também de desenvolvimento do senso crítico do Brasil. Obrigado, Luciano.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Carlos Baraúna, falo de Salvador. Estou junto com os outros ouvintes, amigos, ouvindo, aprendendo, lendo e descobrindo novas formas de apreciar a nossa cultura com o nosso cafezinho. Vida longa ao nosso cafezinho e que Deus nos dê forças e, acima de tudo, que tenhamos paciência para poder passar por esse momento que estamos passando agora. Um abraço e até mais.
Sozinho, sem sair do prédio, às vezes bate aquele tédio, mas isso tem remédio. Tá todo mundo junto, separado, que todo cuidado é pouco. E pra não ficar louco, a gente canta. Então escuta mais alguém que canta. A rua deserta inteira canta. E misturada na tristeza, o que é que a gente encontra? Tanta saudade, tanta gente na cidade que se importa. Um dia a gente vai abrir a porta e sair. E finalmente, de repente, o céu vai se abrir. Cada estranho a gente vai se ver e sentir. Que tava todo mundo junto, um dia a gente vai abrir a porta e sair. E finalmente, de repente, o céu vai se abrir. Em cada estranho a gente vai se ver e sentir. Que tava todo mundo junto.
Às vezes bate aquele tédio,
mas isso tem remédio.
Tá todo mundo junto, separado, que todo cuidado é pouco. E pra não ficar louco, a gente canta. Então escuta mais alguém que canta. A rua deserta inteira canta. E misturada na tristeza, o que é que a gente encontra? Tanta saudade,
tanta gente na cidade que se importa.
Um dia a gente vai abrir a porta e sair. E finalmente, de repente, o céu vai se abrir.
E cada estranho a gente
vai se ver
e sentir. Que tava todo mundo junto. Um dia a gente vai abrir a porta e sair. E finalmente, de repente, o céu vai se abrir. Em cada estranho a gente vai se ver e sentir.
Pois é, é assim então, com Todo Mundo Junto, do meu amigo Felipe Trielli, que vamos caminhando para o final deste programa, ainda em quarentena. O Café Brasil é produzido por milhares de pessoas, cara. Sou eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você também aí, ó, numa corrente do bem, que é o que fará a diferença nesses tempos tão assustadores. Você ouviu várias vozes de gente como a gente, de todos os lugares do Brasil e até de outros países. Estamos unidos e eu fico imensamente feliz de servir de alguma forma para fazer essa conexão. A gente não tem força para mudar leis, para enquadrar os malfeitores, não dá para salvar o mundo. Mas dá para tratar bem do nosso mundo, este que nos rodeia. Comece parando de assistir o jornal com seus mortômetros. Saia das redes sociais venenosas. Não dê confiança para quem politiza este momento. Tire da sua vida os monstros da negatividade. Não dá para se desligar. Mas, cara, seja muito criterioso, não só com o tempo que você gasta diante dessas tragédias da televisão, como quem é que você está ouvindo, quem é que você está buscando para te informar. O mundo onde essa gente, os monstros da negatividade vivem, tem nos feito muito mal. Ligue para seus amigos, ajude quem você puder, cara. E se der tempo, ouça um podcast. É assim, juntos, que a gente vai sair dessa. Olha, eu convidei alguns amigos para participar de um projeto que eu chamei de Cafezinho Live. Serão bate-papos que vão ao ar ao longo dos próximos dias, com a intenção de nos ajudar a refletir sobre essa crise e o que cada um está fazendo para sair dela. Fique esperto em minhas redes sociais e no portal Café Brasil para saber os dias. O horário é sempre o mesmo, 20 horas e 30 minutos, exatamente na hora do Jornal Nacional. Por que será, hein? Olha, e a turma que vem é de peso, cara. Eu vou conversar com o Gustavo Cerbasi, o Adalberto Piotto, o Murilo Gan, o Bruno Garchagen, o Ricardo Jordão Magalhães e o Dado Schneider. E quando você quiser, mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Jorge II. Meu, me mande notícias boas.
Che facciamo ora? Noi dobbiamo combattere contro di noi. Noi siamo forti, noi siamo forti, siamo sempre forti. Noi, dentro il nostro cuore, siamo sempre più forti e grazie.
Café Brasil. Ajuda os vós.
Que você estão no seu coração.